Obrigado, senhor presidente. A justiça é, sem dúvida, a pedra angular da sociedade. E a política, com igual verdade, é o assento que permite a edificação das instituições humanas, cuja finalidade última é a designação do homem e o aperfeiçoamento de sua personalidade e de suas relações. Eu só refaço aqui, senhor presidente, cuja finalidade última é a dignificação do homem e o aperfeiçoamento de sua personalidade e de suas relações. Para ser eficiente, a justiça precisa dos juízes na atividade que vai além daquela ilustrada por Montesquieu, como a boca da lei. Precisa absorver da norma posta a essência da vontade do povo, manifestada pelo poder político e trazida por seus legisladores. Um andar de mãos dadas num caminho muitas vezes tortuoso, mas reto em seu destino, cuja finalidade precípua é o bem-estar e a paz social. No silêncio, quase na solidão, o julgador constrói sua decisão para dar a cada um o que é seu. Mas o faz norteado pela lei, que em sua elevação constitui, nas palavras de Santo Tomás de Aquino, a razão ou o plano da divina sabedoria, enquanto dirige todos os atos e movimentos das criaturas. Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Roesler, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, hoje investido nas elevadas funções de presidente deste Tribunal de Julgamento Especial. Excelentíssimos senhores deputados estaduais, Kennedy Nunes, Maurício Skudlark, Sargento Lima, Luiz Fernando Vampiro e Laércio Schuster. Excelentíssima senhora desembargadora Cláudia Lambert de Faria, excelentíssimos senhores desembargadores Sérgio Antônio Rizelo, Rubens Schulz e Luiz Fernando Schuch, que inclusive parabenizo pelo aniversário de Vossa Excelência, desejando-lhe muita saúde e muita felicidade, porque a trajetória de Vossa Excelência, a caminhada de Vossa Excelência na vida pessoal e na magistratura são vitoriosas. Por isso, desejo a Vossa Excelência muita saúde.
Obrigado.
A felicidade é uma consequência natural. Queria também cumprimentar os senhores advogados, excelentíssimos senhores advogados, doutora Blasi, doutor Probst, doutor Prade, né, que são advogados do doutor Prade, representante, e os doutores Probst e doutora Blasi, dos representados. Cumprimento também os nossos assessores, os servidores da casa e todos que se encontram aqui presentes e também aqueles que nos ouvem, nos veem pelos meios virtuais. Nas últimas semanas, após o sorteio que também me investiu da responsabilidade de representar a Corte Catarinense, a Corte de Justiça Catarinense, neste histórico julgamento, passei a viver uma experiência especial na minha carreira na magistratura, fruto da solidariedade presenteada por familiares, amigos e colegas operadores do direito, com os quais contracenei e contraceno em minha história, e em particular pelas mensagens que vieram de Brusque, da minha gente lá de Brusque, do meu berço natal, externando apoio para o fiel desempenho da missão a que fui incumbido. No dizer de Prometeus, deus da mitologia grega, essa é a força que vem da terra. Por mais que nossas concepções acerca do ordenamento jurídico tenham enfoques diversos, interpretações que, do ponto de vista técnico, possam trazer soluções distintas, pela experiência e atuação profissionais de cada um dos eminentes pares deste julgamento especial, integrado por membros desta respeitável Casa Legislativa e do nosso querido Poder Judiciário Estadual, não tenho dúvida de que cada consciência aqui reunida está direcionada a propósitos mais elevados que não apenas a apreciação de um fato desapegado de suas consequências para o nosso tão distinto povo catarinense. Confio que esse seja o espírito a nortear o cumprimento dessa delicada tarefa que nos foi dada a desempenhar, a decidir. Com essas singelas considerações, senhor presidente, rogo que a graça de Deus se faça presente neste momento histórico para o nosso Estado, a fim de que tenhamos um enlace da ciência e da sensibilidade necessárias para que nossas convicções nos levem a um ponto seguro e de justiça. Então, dirijo-me agora a todos para externar as considerações do meu voto. Eu queria também fazer uma homenagem especial ao deputado Kennedy. Primeiro, cumprimentá-lo pela interpretação do seu voto, que Vossa Excelência, num fôlego apenas, leu quase uma centena e meia de páginas, em pouquíssimo tempo, inclusive atendendo à solicitação do nosso presidente, para que todos nós fôssemos diligentes e expeditos, a fim de não perdermos muito tempo. E Vossa Excelência não só cortou partes importantes do voto, mas também agilizou a interpretação do seu voto de uma maneira muito eficiente, de modo que todos nós entendemos muito bem a mensagem de Vossa Excelência. Queria cumprimentá-lo por essas características que noteiam a personalidade de Vossa Excelência e até agradecendo também pela agilidade que foi dada aos nossos trabalhos aqui. E depois, senhor presidente, queridos colegas julgadores, para dizer que no meu voto também trago elementos que são convergentes com o voto do nobre relator, principalmente em relação ao relatório, que o relatório de Vossa Excelência foi magistral. Então, eu dispenso várias páginas do meu voto, a leitura do meu voto, por conta disso. Também quero dizer que o meu voto está dividido, além do relatório, a fundamentação está dividida em três partes. A primeira traz apreciação às premissas relacionadas ao processo de impeachment. A segunda, em seguida, os fundamentos que norteiam a análise da representação propriamente dita. E, por fim, minhas conclusões. Na parte da fundamentação do meu voto, também dispenso muitas folhas, porque Vossa Excelência já fez uma apreciação muito precisa dos aspectos históricos, da natureza jurídica do impeachment, da distinção conceitual entre os crimes de responsabilidade, no sentido amplo, no sentido restrito, enfim. São vários pontos de convergência e eu, então, dispenso quase um terço, 30% das minhas folhas aqui e poupo vossas excelências e também as pessoas que estão com atenções voltadas para aqui. A propósito, registro que concordo também com o voto de Vossa Excelência quando Vossa Excelência propõe no item 2.6 do seu voto pela necessidade de processamento de julgamento únicos entre o senhor governador e a senhora vice-governadora, sem que haja cisão dos autos. Eu faço esse registro também. Em relação também ao pedido de 2.7, que é de desentranhamento da representação 0073, eu também concordo plenamente, porque creio que não é possível fazermos o julgamento do segundo, desse que nós estamos aqui reunidos, sem termos os elementos completos daquele primeiro. Então, também temos pontos convergentes, outros pontos convergentes também. Talvez tenhamos algumas divergências que nós vamos discutir. Mas eu, então, começo uma leitura que talvez seja cansativa, enfadonha, não tenho a mesma habilidade do deputado Kennedy para interpretar o meu voto, e peço a compreensão de todos os senhores. E também não tenho a ligeireza, né, de trato na comunicação. Então, eu parto do meu voto, que depois ficará disponível a todos os colegas, ou quem quiser consultar, e por obrigação regimental, até será anexado ao processo, né? Então, dos limites da denúncia. No tocante aos limites da denúncia posta à apreciação deste Tribunal Especial Misto, necessário observar o entendimento consagrado da ADPF 378 do Supremo Tribunal Federal, que inclusive o relator, o nobre relator, faz menção a ela, e eu digo que no sentido de que, independentemente do caráter político-jurídico conferido ao julgamento, deve prevalecer as garantias constitucionais com atenção ao devido processo legal em todas as fases do procedimento. A partir disso, necessário aqui rechaçar eventual dúvida quanto aos fatos imputados aos agentes políticos, ora representados, sendo pertinente relembrar que o autor do pedido apresentou duas peças distintas, as quais, apesar de tratarem de fatos diversos, têm como origem o mesmo evento, qual seja, os desdobramentos relativos ao processo administrativo PJE 4421 de 2019. Aquele processo administrativo que tramitou na Procuradoria-Geral do Estado, que foi tão mencionado aqui pelo representante, os advogados representantes, representados também pelo relator. A primeira peça apontou o envolvimento direto dos senhores denunciados na deflagração e aprovação, em tese indevida, de processo administrativo que, com amparo em decisões judiciais transitadas em julgado, tinha o objetivo de conceder aumento aos vencimentos dos procuradores do Estado por meio de equiparação aos procuradores legislativos. E a segunda, pela suposta omissão dolosa dos representados ao deixarem de lançar mão dos instrumentos administrativos para assustar o adimplemento dos valores questionados na primeira representação, bem como por suposta ação comissiva dolosa decorrente de incampação dos referidos atos de discutida ilegalidade ao realizarem a defesa do referido aumento nos autos também da primeira representação. Desse ponto, necessário enfatizar que os limites da discussão travada, noteados pelo disposto do artigo 41, dos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, não deve superar os fatos efetivamente narrados na segunda representação. Nós temos que separar a primeira da segunda nesse caso. Isso porque a imputação contida na exordial delimita os contornos da atividade probatória e vincula o órgão julgador. Ou seja, não será possível responsabilizar os agentes políticos por qualquer fato estranho ao presente processo, ao presente feito. Ressalto nesse aspecto porque, por exemplo, processos de impeachment geralmente são acompanhados de grande repercussão social, com ampla divulgação na mídia. Se a repercussão não estiver relacionada aos fatos efetivamente apurados, que no caso limitam-se à questão da equiparação da remuneração entre os procuradores, tal circunstância não deverá ser sopesada pelos julgadores, sob pena de desvinculação do objeto da representação. Em pleno Estado Democrático de Direito, não se pode utilizar de fundamento ilegítimo para afastar representante eleito. Se houver crime, que ele seja julgado tecnicamente. Se houve ilegalidade, que seja responsabilizado o seu autor. Se a juridicidade for respeitada, que não haja julgamento político no pior sentido da palavra. Importante assentar que a denúncia pode ser incompleta ou faltar elementos de cognição no momento em que for proposta, de modo que a própria legislação processual prevê em seu artigo 569 do CPP que as omissões da denúncia ou da queixa, da representação ou nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante poderão ser supridas a todo momento antes da sentença. No caso vertente, portanto, concordo que eventual omissão da denúncia poderá ser suprida mas desde que não haja a inclusão de novo fato criminoso, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Eu sinto aqui, e também dispenso, como fez o nobre relator, porque ficará à disposição, trago aqui precedendo o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, de 25 de agosto de 2020, no RHC 127.457, da Paraíba, quinta turma, votação unânime, isso do STJ, né? Além disso, eventuais omissões da denúncia não podem impossibilitar o direito de defesa do acusado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, e trago um precedente aqui antigo, mas que tem vigência, que também foi uma decisão, uma votação unânime de 2005, no HC 25.424 da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, e que na ementa, naquilo que interessa, diz o seguinte: desde que permitam o exercício do direito de defesa, as eventuais omissões da denúncia quanto aos requisitos do 41 do CPP não implicam necessariamente na sua inépcia, certo que podem ser supridas a todo tempo antes da sentença final. E digo eu, então, na sequência, tem-se, portanto, que a aplicação do artigo 569 do CPP não pode resultar na inclusão de novo tipo ou circunstâncias supervenientes e relevantes sobre o fato, nem tampouco impossibilitar o direito de defesa do acusado. A representação, por ato de responsabilidade do governador, deve indicar fato específico e determinado em respeito ao postulado devido ao processo legal e os seus consectários da ampla defesa do contraditório, conforme a previsão contida nos incisos 54 e 55 da Constituição Federal. Não é incompatível com o Estado Democrático de Direito a abertura de processo de impeachment para averiguar se houve algum tipo de irregularidade, ilegalidade ou improbidade, para somente então delimitar a situação fática que ensejaria a responsabilização do governante. Assim, sob os elementos basilares acima indicados, inicia o exame das condutas descritas na representação com o objetivo de identificar a existência dos requisitos mínimos ao seu recebimento. Conduta omissiva. Transcritos previamente os conceitos que orientarão o exame das condições da representação, passo a apreciar os elementos concretos que cercam a suposta conduta omissiva atribuída aos agentes políticos, ora representados. Para se chegar à conclusão desejada, adianto que é imprescindível para a presente análise abordar os fatos que conferem à conduta omissiva a sua relevância jurídica, quais sejam aqueles descritos no primeiro pedido de impeachment, todos relacionados ao processo administrativo que tramitou perante a Procuradoria-Geral do Estado, para só então alcançar a resposta sobre a possibilidade de recebimento ou não do pleito em exame. Afinal, a representação ora apreciada decorre do recurso ao plenário da Assembleia Legislativa que atacava o arquivamento da primeira peça, de modo que agora foram imputados aos representados duas espécies de crimes de responsabilidade, porquanto, em tese, teriam atentado contra a probidade da administração, inciso 4º do artigo 4º da Lei 1079-50, e contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, inciso 7º do mesmo dispositivo legal. Mais especificamente, a conduta foi tipificada nas combinações do artigo, do item 7, do artigo 9º e no item 1 do artigo 11º, ambos da lei, da mesma lei, da 1079, e que assim dispõe: são crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. O item 7, então, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. O 11º, então, são crimes contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. Primeiro, ordenar despesa não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. Embora o nobre relator já tenha exposto o tema, é necessário, para a melhor compreensão, discorrer sobre os fatos narrados na peça apresentada pelo representante. Ao expor as condutas que teriam implicado nas supostas violações, alegou-se em suma, que o senhor governador omitiu-se dolosamente em 20 de janeiro de 2020 ao retomar o exercício do cargo ocupado previamente pela senhora vice-governadora. E também porque, já tendo conhecimento dos fatos, não adotou qualquer providência para suspender os pagamentos, em tese irregulares, e para determinar a instauração de sindicância a fim de apurar a situação e punir os responsáveis. E, por fim, consta que o representado agiu dolosamente ao defender a verba de equivalência na manifestação de folhas 152/192, datada de 27 de janeiro de 2020, e apresentada no bojo do procedimento de impedimento 0073/2020. Por sua vez, no relatório apresentado à Comissão Especial do Impeachment, entendeu-se pela presença de indícios de crime de responsabilidade por ato contrário ao emprego legal do dinheiro público, na ocasião em que foi avalizado o ordenamento de despesas não autorizadas por lei ou sem a observância das prescrições legais, e pela omissão em não suspender a verba de equivalência num primeiro momento, ao considerar o recebimento da intimação do processo de impedimento em janeiro, e num segundo momento, ao saber de uma decisão judicial que suspendeu o pagamento do aumento, e aí proferida pelo nosso decano, desembargador Pedro Manuel Abreu, em 10 de fevereiro de 2020. Dito isso, destaco novamente que não é possível dissociar os fatos narrados na segunda representação daqueles apresentados na primeira, uma vez que ambas estão intimamente ligadas a um ponto comum, qual seja, a legalidade ou não do procedimento adotado em relação ao requerimento apresentado pela Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina, a PROESC, a Procuradoria-Geral do Estado, e que originou o processo administrativo PGE 4421 de 2019. Ou seja, para pequirir se existe ou não justa causa a amparar o recebendo da representação, importante acompanhar toda a cadeia de acontecimentos e não apenas focar nas supostas ações e omissões retratadas no segundo pedido de impeachment. Diante disso, e voltando à discussão acerca das condutas típicas imputadas ao senhor governador do Estado, adianto que não vislumbro, na narrativa contida na representação, crime contra a guarda e ilegal emprego dos dinheiros públicos, mais especificamente a conduta de ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. Isso porque, ao menos no que tange à tramitação, o procedimento, ao que tudo indica até o momento, seguiu previsão legal, em especial os ditames da Lei 14.275, de 2008, que confere competência exclusiva ao Procurador-Geral do Estado para decidir sobre pedidos administrativos, indenização e de satisfação de direitos. Referido diploma legal, efetivamente estabelece a necessidade de prévia expressa autorização por parte do chefe do Executivo, do Poder Executivo, para o processamento administrativo, mas o texto é bastante claro no sentido de que ocorre antes de qualquer análise de mérito. Isso já foi discutido aqui, já foi falado, mencionado. Para tanto, destaco o inteiro teor dos artigos 1º e 2º da Lei Estadual, agora em discussão, a 14.275, pois são de suma importância para a compreensão da discussão. Artigo 1º, compete ao Procurador-Geral do Estado, ouvido previamente o subprocurador do contencioso, decidir sobre os pedidos administrativos de indenização e de satisfação de direitos de acordos judiciais, bem como as propostas de procuradores do Estado para o reconhecimento do pedido e desistência de ações. Para o primeiro, as propostas de reconhecimento do pedido de desistência de ações e de acordos judiciais relativos às entidades da administração indireta deverão ser submetidos ao Procurador-Geral do Estado nos termos do caput deste artigo e da Lei Complementar 226, de janeiro de 2002. Para o segundo, os pedidos administrativos de indenização e de satisfação de direitos e propostas de acordos judiciais cuja repercussão financeira seja superior a R$50 mil serão, anteriormente à análise de mérito, submetidos à prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. Artigo 2º. Nas hipóteses previstas no artigo 1º desta lei, o Procurador-Geral do Estado deverá, posteriormente, submeter a matéria à apreciação do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, que exercerá a função de órgão de controle interno. No caso concreto, esse procedimento, ao que consta dos autos, foi seguido à risca. Primeiro, por se tratar de valor superior a R$50 mil, foi submetido à autorização prévia do senhor governador do Estado, devidamente materializada por meio do de acordo lançado no despacho da senhora procuradora-geral do Estado, datado de 2/10/2019. Segundo, por ter passado em 8/10/2019 pelo crivo do senhor procurador do Estado, Daniel Rodrigues Teodoro da Silva, com atuação na subprocuradora do contencioso. Terceiro, ao ser submetido à apreciação do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, em 9/10/2009. E quarto e último, por ter sido examinado pela senhora Procuradora-Geral do Estado, Célia Iraci da Cunha, que em 10/10/2019 decidiu acolher o requerimento da PROESC e determinou a remessa do feito ao senhor secretário da Administração. Aliás, nesse ponto, abro parênteses para ressaltar que observei uma pequena, mas relevante inconsistência fática no voto do senhor relator. Embora não tenha discutido, tenha aprovado, para não gerar qualquer coisa, mas é só para referenciar e entendi que ela seria relevante. Que observei uma pequena, mas relevante inconsistência fática no voto do senhor relator, uma vez que Sua Excelência afirmou que em 2 de outubro, o processo administrativo PGE 4421/2019, aspas, chegou às mãos do governador do Estado, que apostou o seu de acordo, para em seguida, aí essa é uma expressão minha, para em seguida afirmar que, aspas, com a confirmação feita pelo governador do Estado, foi feito o encaminhamento para pagamento. Fechar aspas aqui. No entanto, conforme destaquei acima, o de acordo datado de 2/10/2019 antecedeu a tramitação do processo administrativo 4421/2019 perante a Procuradoria-Geral de Justiça e o feito não retornou mais para o gabinete do senhor governador, após a referida data, de modo que, depois da decisão final da senhora procuradora, os autos foram remetidos diretamente para o senhor secretário de Estado da Administração para os consectários legais. Realizado o necessário esclarecimento, peço escusas ao deputado Kennedy por não ter feito menção a isso, mas é um fato, pode parecer desapercebido, mas é que dependendo da ordem disso aí tem uma significância grande. Na verdade, o que eu quis dizer aqui é que ele seguiu rigorosamente. O pedido foi formulado pela associação à procuradora, que deu um despacho para que, se eventualmente houvesse concordância, o governador concordasse com aquela tramitação. E depois o processo não voltou mais. Não ignoro que as conclusões lançadas nas diversas manifestações constantes no processo administrativo PGE 4421 são alvo de múltiplos questionamentos. Não apenas porque estão sendo apuradas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, mas também porque parecem contraditórias em relação a entendimentos anteriores já exarados pela própria Procuradoria-Geral do Estado, conforme peça acostada na representação, e também isso já foi debatido aqui sobre a postura interna da Procuradoria, na parte jurisdicional e na parte administrativa outra. Contudo, enfatizo mais uma vez, que não cabe aqui apreciar o mérito do referido procedimento administrativo, esse PGE 4421/2019. Como também não cabia, em princípio, naquele momento, por expressa previsão legal ao senhor governador do Estado, efetuar o exame sobre a plausibilidade jurídica do pleito administrativo formulado pela PROESC, porquanto calcado em suposto cumprimento de manifestação judicial. Parece-me que o ato do senhor governador, materializado pelo de acordo, e esse de acordo, entre aspas, aposto no despacho da senhora, foi aposto bem abaixo, à mão própria mesmo, não pode ser equiparado a a ação de ordenar despesas exigida pelo tipo em questão, assim como não se enquadra na elementar, não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais. Há uma, porque, insisto em repetir, a referida decisão não lhe competia. Há duas, porque pela própria acepção do termo ordenar, evidente que o de acordo não equivale a uma ordem expressa e tampouco a uma autorização para que o pagamento fosse efetuado sem antes se processasse na forma instituída por lei. Como já explorado, não se questiona o limite dos fatos expostos na representação. Porém, reafirmo que não é possível analisar as referidas condutas sem sopesar os desdobramentos, os acontecimentos anteriores. E a partir do exame de todo o quadro fático e das peças apresentadas ao longo deste processo, que não é de poucas folhas, tenho que as conclusões sobre o possível crime de responsabilidade originam-se de uma equivocada percepção, qual seja, de que teria partido do governador do Estado a ordem de pagamento. Exemplo disso é extraído de um trecho do parecer apresentado pelo senhor deputado relator do processo à Comissão Especial de Impeachment, na fase anterior. Na oportunidade, Sua Excelência apontou no tópico 2.3.2, destinado à análise dos indícios da prática de crime de responsabilidade, que, aspas, o governador do Estado autorizou o processo administrativo da Associação dos Procuradores do Estado para pagamento de aumento de remuneração de todos os procuradores com base em interpretação jurídica, e colacionou logo em seguida o despacho da senhora procuradora-geral do Estado lançados nos seguintes termos, foi aquele que eu mencionei. Abaixo desse despacho que eu vou ler, o senhor governador colocou de acordo. Encaminhe, qual foi o despacho de sua excelência procuradora? Encaminhe-se ao senhor governador do Estado a fim de que, se assim entender, autorize o processamento, instrução e análise do pleito conforme preceitua o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 14.275, alterada pela Lei 15.025 de 2009. Salvo melhor juízo, e aí ele lançou embaixo de acordo, salvo melhor juízo, entendo que ao ser destacado esse trecho, a intenção do senhor relator, deputado relator da fase anterior, a intenção foi de dar ênfase ao ato submetido ao senhor governador do Estado, como se a autorização expressa, exigida pelo dispositivo legal e ressaltada no despacho da Procuradora-Geral de Justiça, compreendesse uma decisão de admissibilidade profunda, de análise profunda daquelas questões que estavam sendo debatidas. No caso do pedido administrativo apresentado pela PROESC, ou até mesmo a de uma efetiva ordem de pagamento. Com a devida vênia, aí eu vou ler de novo aqui porque ficou truncado, e vou pegar um pouquinho antes até, e ressaltada no despacho da Procuradora-Geral de Justiça, correspondesse a uma decisão de admissibilidade. No caso do pedido administrativo apresentado pela PROESC, ou até mesmo a de uma efetiva ordem de pagamento. Com a devida vênia, não partilho desse entendimento. Para justificar minha conclusão, volto a tratar sobre a Lei Estadual 14.275, que, assim como todo ato normativo, deve ser interpretada de modo a harmonizar-se, não apenas com o ordenamento jurídico, mas entre seus próprios dispositivos. E partindo dessa premissa, destaco duas questões que merecem especial atenção. Primeira, como forma de situar e harmonizar o referido diploma legal dentro do ordenamento jurídico catarinense, é que, conforme consta em sua ementa, a Lei Estadual 14.275 destina-se a regulamentar uma parte das atribuições da Procuradoria-Geral do Estado, pois disciplina alguns dos dispositivos da Lei Complementar 317 de 2005, que, por sua vez, dispõe sobre a organização e funcionamento da própria Procuradoria-Geral do Estado. A segunda, a ser destacada, como forma de situar e harmonizar os próprios dispositivos da lei, dessa 14.275, é que o único artigo que fixa alguma competência e faz para estabelecer aquela conferida ao Procurador-Geral do Estado de decidir sobre o faz para estabelecer aquela conferida ao Procurador-Geral do Estado de decidir sobre os pedidos administrativos de indenização e de satisfação de direitos. Ou seja, a partir da interpretação sistemática da referida lei, é nítido, salvo melhor juízo, que a intenção do legislador nada mais era ou nada mais foi do que fixar a competência exclusiva do Procurador-Geral do Estado para apreciar o mérito de quaisquer dos temas previstos no texto legal. Com efeito, entendo que a autorização expressa do chefe do Poder Executivo, exigida para os casos de repercussão financeira superior a R$50 mil, não estabelece a necessidade de um exame propriamente dito por parte do governador do Estado. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 14.275 prescreve tão somente uma forma de buscar sua ciência sobre o tema, e isso de forma estritamente atrelada ao aspecto financeiro orçamentário do eventual pedido administrativo. Isso porque a única condicionante existente na redação do parágrafo é dessa ordem, financeira orçamentária. Seja porque é 50 mil acima de 50 mil reais, seja porque o próprio dispositivo, logo depois, assenta de forma literal que a autorização expressa do chefe do Poder Executivo é anterior à análise de mérito, que é a autorização dele, no caso, para processamento daquele pedido. Reforça essa conclusão o fato de que, dentro da atual organização administrativa do Estado de Santa Catarina, estabelecida pela Lei Complementar Estadual 741/2019, compete ao Procurador-Geral do Estado ordenar, fiscalizar e impugnar despesas públicas, artigo 106, parágrafo 2º, inciso 2, garantindo assim o exercício da autonomia funcional e administrativa conferido à Procuradoria-Geral do Estado pela Lei Complementar 317/2005. Por tal razão, o desfecho favorável do pedido administrativo formulado pela APROESC não passou por novo crivo do chefe do Poder Executivo, e nem era exigível que assim se procedesse, já que a despesa poderia ser ordenada pela própria Procuradora-Geral do Estado, em cumprimento tanto ao artigo 1º da lei, quanto ao artigo 106, parágrafo 2º, 2 da Lei Complementar 741/2019. Destaco que o veto à emenda parlamentar no projeto de lei complementar 8.4/19, 2019, deu-se justamente porque a despesa não havia sido estimada no projeto de reforma administrativa original, cujo objetivo, aliás, segundo a própria exposição de motivos, era alcançar uma economia aos cofres públicos estimada em pouco mais de R$124 milhões, aquela reforma administrativa. Vale transcrever a mensagem de veto encaminhada à Assembleia Legislativa, naturalmente, pelo governador. Tal dispositivo, disse Sua Excelência o governador, modificado no projeto de lei complementar por emenda parlamentar, que estabelece o valor do subsídio dos procuradores do Estado, resulta em aumento de despesa não estimada pelo Poder Executivo no projeto original. Por essa razão, o referido dispositivo contraria o interesse público, devendo, portanto, ser objeto de veto. Essa é a mensagem do senhor governador. Com efeito, digo eu, é sedisso que toda despesa pública deve ser submetida previamente ao estudo de impacto financeiro e de adequação à lei orçamentária anual, ao plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias na forma do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 2000, de modo que cabe ao chefe do Poder Executivo vetar a proposta de aumento de despesa quando desacompanhada de prévia estimativa do impacto financeiro e de previsão de dotação orçamentária específica.